Senhora Presidenta, senadora Vanessa Graciottin, eu, antes mesmo de fazer meu pronunciamento, eu registro na tribuna aqui os agentes de trânsito que estão na expectativa da votação da PEC 77 e que, pelo que percebi, há todo um acordo já firmado nessa linha do entendimento, pelo menos em matéria da tramitação do calendário especial. O calendário especial está aprovado, não há motivo, então, de não votarmos. E também vejo aqui os companheiros da UGT, União Geral dos Trabalhadores, companheiro Patar, né, o presidente, que estão aqui na expectativa da votação da PEC do trabalho escravo. E claro que nessa linha também estão os outros companheiros, estão aqui as lideranças vinculadas aos aposentados e pensionistas da ativa da área militar, que estão também com a expectativa de verem os seus projetos aprovados ainda antes do dito recesso parlamentar e de Copa. Sejam todos bem-vindos aqui na casa. Vamos dialogar com os líderes na busca da construção das alternativas. Quero também, senhora presidenta, dizer que a presidenta Dilma, apesar de ter vetado o projeto de lei que tratava de não ser obrigatório o registro dos veículos chamados, veículos não, as máquinas agrícolas, acabou de baixar uma medida provisória, que nós aqui faremos o bom debate, dizendo que todas as máquinas voltadas ao campo, que foram produzidas até 1º de agosto de 2014, não precisarão ficar sujeitas à lei geral que trata dessa questão que é muito delicada. Por isso eu leio rapidamente aqui, traz um prejuízo enorme para os trabalhadores da área rural ou os pequenos e médios produtores. Mas, enfim, senhora presidenta, foi editada pela presidenta Dilma, medida provisória 646, que altera o Código de Trânsito para tratar especificamente dos aparelhos automotores destinados a puxar e arrastar maquinário agrícola e executar trabalhos na agricultura e de construção e pavimentação, alterando o artigo 115 e 144 do Código. A recente medida determina a obrigatoriedade dos tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinário agrícola de qualquer natureza ou executar trabalhos agrícolas e de construção ou de pavimentação, sujeitos, desde que transitem vias públicas, ao registro e ao licenciamento da repartição competente. No parágrafo seguinte, determina que as máquinas já licenciadas não estão sujeitas à renovação periódica do licenciamento. Por fim, desobriga o registro e o licenciamento para o trânsito em via pública de tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar e arrastar, repito, maquinário agrícola de qualquer natureza fabricados antes de 1º de agosto de 2014. Senhora Presidenta, com essa medida provisória, o tema volta ao debate e nós, assim, poderemos, inclusive aperfeiçoando a medida provisória, não permitir que os pequenos agricultores, enfim, que aqueles que trabalham na área agrícola tenham que ficar emplacando e pagando algo que a eles só trará prejuízo, infelizmente. Quero também, senhora presidenta, fazer um outro registro. Quero falar aqui, em primeiro lugar, que no último domingo, dia 25 de maio, foi lembrado a nível nacional o Dia da Adoção. Essa data foi criada em 1996, durante o primeiro encontro nacional de associações de grupos de apoio à adoção. A adoção é uma realidade social que se concretiza por meio de ato jurídico, que cria entre duas pessoas vínculo de parentesco semelhante à paternidade e filiação. Eu sempre digo que a adoção é um gesto importante, solidário, generoso e carinhoso. Que sempre digo também que pai e mãe é aquele que cria, aquele que ama e não somente aquele que gera. São inúmeras as crianças abandonadas e recolhidas por orfanatos e outras instituições, que devido ainda à alta burocracia, não se tenha uma fiscalização, dificultam a adoção. Muitas pessoas que não puderam ter filhos transformam-se em pais atuantes e que querem muito bem as suas crianças. Mas existe também, claro, outros casos, existem pessoas que querem ajudar a cumprir o seu papel social diante da sociedade injusta, que não oferece as mesmas oportunidades e via para todos. Nós sabemos que o processo de adoção não é fácil, que ele envolve a apresentação de uma série de documentos e compromissos, muito necessários, mas que poderiam ser rapidamente analisados para permitir que milhares de crianças que estão na expectativa de ter uma família receberem no seio familiar um pai e uma mãe por adoção. Em um texto escrito pela pedagoga Jussara de Barros, no site Brasil Escola, consta que existem muitos mitos quanto a adotar. Esses mitos fazem com que algumas pessoas acabem desistindo da ideia. Dizer que toda criança adotada cria um problema é um equívoco, é um erro. Já está hoje mais fácil a burocracia, embora tenha que ser aperfeiçoada. Tentar esconder da criança que ela é adotada também é um erro, segundo diz essa psicóloga, pois é melhor manter uma relação aberta, livre de qualquer tipo de preconceito e que tudo se faça no campo da transparência e da verdade. Dizer que essas crianças têm dificuldade em amar seus pais adotivos também não é verdade. Pelo contrário, elas revelam-se atenciosas, carinhosas com seus pais. E claro que depende muito da formação que elas vão receber. É importante lembrar que a Constituição de 88 determina que os filhos adotivos terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designação de discriminação relativa à filiação. Ou seja, filhos adotivos e consíguos terão os mesmos direitos. Quero lembrar aqui, senhora presidenta, a questão das crianças ou adolescentes que têm deficiência ou doença crônica. No dia 6 de fevereiro deste ano, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.955, que estabelece prioridade de tramitação nos processos de adoção que envolve essas crianças e adolescentes. É importante lembrar que essa lei, eu trabalhei com ela aqui, provocado pelo senador Vital do Rego, já que o projeto original é da sua própria mãe, que é deputada federal. É importante lembrar, conforme registra reportagem publicada aqui na Agência Senado, que 1/5 das crianças inscritas no Cadastro Nacional de Adoção tem plenitude, não tem nenhum problema, e poderiam, ao contrário do que alguns dizem, serem adotadas. A autora do projeto que deu origem à lei, deputada Nilda Gondim, lembra também a importância da adoção daquelas crianças que têm algum tipo de deficiência. Com o seu projeto, ela quis acelerar o andamento dos processos nos quais o adotado se encontre em alguma dessas condições. Essa medida foi uma das propostas mais discutidas em audiências públicas aqui no Senado. Tive a alegria de ser o relator do projeto na Comissão de Direitos Humanos. A estimativa feita foi que 10% de cerca de 80 mil crianças que vivem em abrigos têm alguma deficiência ou sofrem de doenças crônicas. Essa condição em si faz com que se afastem do perfil buscado pela imensa maioria. Senhora Presidenta, em discussão no ano passado, consta que mais de 80% na revista em discussão dos meninos e meninas que aguardam um novo lar têm 9 ou mais anos, mas quase 97% dos interessados preferem crianças com menos de 9 anos de idade. No final de março entrou em vigor resolução do CNJ que permite que estrangeiros residentes no Brasil possam adotar as crianças, aumentando o acesso a poder adotar as crianças. Por fim, cumprimento a todos e deixo aqui um trecho do livro de George Dolan, que diz: Você não está só, que achei muito interessante. Senhor presidente, ele diz simplesmente que algumas crianças conversando sobre adoção, e uma delas pergunta o que é isso, e a outra responde: quer dizer que você cresce no coração da mãe, em vez de crescer na barriga. Achei muito interessante esse texto, senhor presidente, e peço que considere na íntegra, na verdade, o que aqui eu acabei lendo.
Senador Paim.
Senador Paulo Davim, Vossa Excelência, que é médico, que tem, eu sei, todo um carinho por esse tema, sabe da importância do texto que li, que vai na linha de facilitar, ampliar, para que o número maior de mães e pais possam adotar filhos, queremos ou não, adotado não, que estão afastados das famílias e praticamente na fila de espera para que alguém resolva adotá-los.
Senhor Paim, senador Paim, eu quero primeiro parabenizá-lo pelo oportuno pronunciamento e dizer da nossa alegria por ter feito esse debate na Comissão de Direitos Humanos do projeto que cria uma diminui as barreiras para a adoção das crianças que têm algum tipo de deficiência ou transtorno. Acho que esse processo de construção de uma sociedade cidadã, de fato, não pode se fechar os olhos para um segmento que existe, um problema que é real e que o parlamento brasileiro não pode deixar de legislar sobre essas questões. Que são exatamente o que o senhor acabou de falar. São as 80 mil crianças que têm algum tipo de deficiência, que estão nos abrigos, nas creches, e que não conseguem, na fila de adoção, não conseguem uma oportunidade de ter uma vida mais digna, mais feliz, e de ter um futuro garantido em função das condições de cada uma delas. E esse trabalho seguramente vai facilitar a vida dessas crianças, vai oportunizar essas crianças uma adoção mais rápida, uma adoção sem tanto burocratismo e principalmente vai garantir-lhes um futuro melhor. Então, eu acho que todas as vezes que se toca nesse tema, eu faço questão de pontuar a nossa visão. Obrigado, senhor presidente. Eu faço questão de pontuar externando meu posicionamento e a minha visão a respeito do tema. Quero parabenizá-lo pelo pronunciamento. É sempre bom e necessário pronunciamentos como o senhor acaba de fazer. Parabéns.
Muito obrigado, senador Paulo Davim. Senhora presidenta, assim eu encerro o meu pronunciamento e, num outro momento, eu farei um registro sobre um artigo escrito por Washington Araújo, publicado nas redes sociais, que, claro, presidente Collor, para a gente sempre é uma alegria, porque ele me coloca aqui ao lado de Leonardo Boff e do senador Eduardo Suplicy, que nem está aqui no plenário, na linha desses pronunciamentos, justiça aconteça. Eu só posso agradecer, não preciso ler o artigo, é um longo artigo, que ele escreve um pouco da minha caminhada, do senador Eduardo Suplicy e de Leonardo Boff, o senhor Washington Araújo. É um articulista, um jornalista que escreve nas redes sociais. É um belo artigo. Eu vou mandar a Vossa Excelência uma cópia. Eu sei que Vossa Excelência gosta de conhecer a caminhada de todos, como a sua história também. Vossa Excelência refletiu esse dia na tribuna, contando algumas injustiças que aconteceu com Vossa Excelência, e na linha aqui ele disse que é uma alegria ouvir esses pronunciamentos que tratam de temas como esse que eu tratei agora da adoção. Então é isso, senhora presidente, e eu encerro aqui o meu pronunciamento.